Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado estadual pelo PP, Antônio Moraes, conversando com a gente, participando também do Folha Política de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Folha. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar.
Recíproca é verdadeira, deputado. Eu gostaria até de colher a sua informação, claro, por conta do assunto do momento na política nacional, que é a CPI da Covid, não é? Estamos na segunda semana da fase de depoimentos e olha que ontem o clima já esquentou lá na comissão parlamentar de inquérito. Como é que o senhor está observando, analisando esta CPI? O que espera, de fato, que ela possa trazer para o Brasil nesse momento, hein, tão conturbado que a gente vivencia?
Olha, nós temos uma realidade que, na verdade, nós erramos. Isso eu acho que ninguém tem dúvida no país, principalmente o governo federal, quando não acreditou que a gente estava vivendo uma pandemia nunca vista, pelo menos pela minha geração e pela geração de muitas pessoas. E a gente está vendo o que é que está ocorrendo. A única saída que nós temos é a vacina. E, infelizmente, a gente não teve o cuidado e correr atrás disso. Agora, Jota, o que me chama a atenção de tudo isso é você estar tendo uma CPI na casa mais alta do poder legislativo desse país, com o nível que a gente viu ontem. Agressões, baixaria, um chamando o outro de ladrão. Quer dizer, é lamentável que a gente poderia estar juntando esforços e trabalhando aí para encontrar soluções, para tirar a população dessa angústia que está vivendo. A gente está brigando.
Fugiu um pouco, deputado.
Infelizmente, a gente está pensando em eleição.
Uhum.
Isso é a grande verdade.
Fugiu um pouco o sinal do seu celular. Eu perguntei também com relação à expectativa, não é? O senhor acha que essa CPI pode levar o Brasil a que rumo? Até mesmo um processo de impeachment ou não?
Olha, eu não acredito nesse momento no processo de impeachment, não. Eu acho que pode trazer aí a cobrança de responsabilidade, principalmente de quem passou pelo Ministério da Saúde, responsabilidade do presidente da República, porque ele poderia ter tido uma atitude diferente na condução do problema da CPI, da pandemia, mas infelizmente nós estamos vivendo um momento que eu acho que não contribuiria em nada a gente mexer nessa situação política que o Brasil está vivendo nesse momento.
Entendo. Carlos Brito, fique à vontade para perguntar ao deputado Antônio Moraes.
Deputado Antônio Moraes, ontem à noite nós vimos nos jornais de todo o país uma cena constrangedora na CPI, deputado dizendo que vai prender o cidadão que vai fazer depoimento, senador, e um outro senador que chama o presidente da comissão de vagabundo, ele responde que vagabundo é você. Quer dizer, a gente fica vendo a classe política se degladiar de público e a fé do brasileiro vai se perdendo. Como é que o senhor vê esses lamentáveis episódios?
Olha, eu colocava isso há pouco. A gente tem uma CPI que está ocorrendo na casa mais alta do poder legislativo desse país, no Senado. E o que a gente viu ontem foi cenas degradantes, pessoas se agredindo, um chamando o outro de ladrão. Vendo aí no dia a dia, é que o grande problema do país é a questão da pandemia e a gente está com a cabeça totalmente nas eleições do próximo ano. Então, ou a gente entende que a gente tem que salvar vidas e dar um rumo aí no combate à pandemia, ou vai morrer muito mais gente ainda. Então, eu acho que era hora da própria população começar a cobrar, não só dos políticos, mas do próprio poder executivo, que tome atitudes coerentes. A gente é um país de dimensão continental. Se a gente não tiver uma coordenação para combater a pandemia, a gente vai ficar aí, abre, fecha, morre gente, e a gente não vai resolver absolutamente nada. A não ser o risco grande que a gente corre é de haver aí uma terceira onda com alguma variante resistente às vacinas e a gente se enrolar com o mundo, como nós já estamos acontecendo hoje.
O deputado Antônio Moraes, o senhor falou de eleição, né, pensando em eleição. Muitos políticos, olha, o momento de combate à pandemia, mas a gente sabe que o trabalho, perspectiva, projeto, articulação se faz no momento, né? Embora eles digam de público que o momento é para combater a pandemia. Recentemente a gente viu o ex-presidente Lula indo a Brasília, se encontrando com políticos do Centrão, o ex-presidente José Sarney, outros, né, também para justamente articulação já para o ano que vem. E ontem a pesquisa Datafolha divulgada colocando reprovação de 45% do governo Bolsonaro, e quando se fala de eleição, o ex-presidente Lula vencendo no primeiro turno e vencendo no segundo turno. Como o senhor analisa, né, esse retorno do ex-presidente Lula a possibilidade de colocar o seu nome, se candidatar, concorrer à eleição e já trazendo esse cenário aí que a pesquisa Datafolha trouxe para o brasileiro na noite de ontem?
Olha, primeiro eu lamento que um país da importância do Brasil a gente não tenha opções políticas. A gente vai voltar para a mesma coisa. Nós tivemos aí uma economia que foi estraçalhada pelos últimos anos do governo do PT. Tem aí um presidente que não fala a língua da população brasileira, poderia estar sintonizado nesse momento que a gente está vivendo. E as duas opções que tem são essas. Então, eu tenho muita confiança que a gente possa ter uma terceira opção que possa realmente dar esperança a esse país. Mas não é fácil, não. Não é fácil, e a pesquisa está mostrando aí que a gente está voltando novamente para aquela mesma coisa, aquela briga de PT, e agora piorou, porque agora é extrema-direita com a extrema-esquerda.
Brito.
Eu queria perguntar ao deputado como é que ele vê nessas pesquisas, porque o que a gente fica vendo vídeos de um lado ou de outro, hoje mesmo estão colocando o vídeo de Bolsonaro sendo muito bem aceito em Maceió, gente, e enquanto isso o presidente Lula claramente não consegue mais atrair aquela multidão atrás dele. Como é que o deputado então avalia, essa pesquisa é crível, não é crível, o momento é cedo demais, tem muito assodamento e por isso essas comparações?
O momento é cedo. Agora eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Quem elegeu Bolsonaro não foi a direita, não. Quem elegeu Bolsonaro foi a classe média, foi o centro, por falta de opção. A pessoa não queria votar no PT e terminou votando em Bolsonaro. Então, as pesquisas são muito cedo, a gente precisa esperar mais um pouco para ver aí se vai ter outras opções políticas, mas eu acho ainda que o grande divisor e o grande eleitor das próximas eleições presidenciais vai ser o centro, vai ser o cidadão que nem é da extrema-direita, nem da extrema-esquerda, e que vota com responsabilidade. Então, se quem conseguir canalizar esses votos, vai ser o presidente da República.
O deputado Antônio Moraes, até aproveitando a sua deixa, se fala muito de terceira via, não é? A gente está verificando através da pesquisa, repeteco de 2018, ou seja, um processo de polarização, sendo que em 2018 o ex-presidente Lula foi impedido, não é? De concorrer nas eleições. Mas quem teria, né, esse perfil da terceira via? Quem seria um candidato popular do centro para modificar esse cenário? Já que os nomes que estão postos aí foram colocados nessa pesquisa e é 7% Moro, é 6% Ciro, é Dória com um percentual parecido, é gente com 2%. Ou seja, nesse centro parece que está órfão de um candidato que emplaque, né?
É verdade. O pior é isso. Porque o que é que vai ocorrer se a gente não tiver um candidato de centro? O que vai ocorrer é que você vai ser obrigado a votar ou em Lula ou em Bolsonaro por exclusão. Entendeu? Então, isso é lamentável. A gente tem candidaturas aí que seriam muito boas para o país. Uma é Tasso Gerissati, empresário, uma pessoa extremamente correta, deu exemplo de gestão no Ceará. Mas política, infelizmente, se faz com emoção, no fígado. Ninguém raciocina. E depois passa 4 anos sofrendo aí.
O deputado, antes de passar para o Carlos Brito, ainda nesse contexto, o senhor falou aí de Tasso Gerissati, do PSDB, né? Um partido que o senhor militou durante anos e anos. Mas mesmo dentro do partido PSDB, a gente vê indefinições. Recentemente, no final do ano passado, a gente viu o ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, falando em conversa com Lula, falando em pontos de união, não em divergência, para vencer um inimigo maior, que seria Bolsonaro. Então, o próprio Lula sinalizando de conversas também com os tucanos, nos bastidores, falando que João Dória pediu para os seus apoiadores lá em São Paulo não bater no PT, não falar em Lula. Como o senhor analisa isso também? Essa construção, claro, sempre foram adversários ferrenhos, mas essa possível aproximação entre tucanos e petistas.
Olha, primeiro eu lamento profundamente. Eu acho que a gente já viu que essas duas construções que nós tivemos aí e que estamos tendo agora não trouxeram benefício para o país. Então, por questão de política, de derrotar Lula ou derrotar Bolsonaro, a gente fazer uma união e não dar nenhuma perspectiva de uma candidatura que pudesse trazer aí uma luz para o país, é lamentável, e principalmente partindo de uma figura tão importante como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Brito.
Eu queria perguntar ao deputado. Deputado, como é que você está vendo o momento atual de Pernambuco, Jota, se você já me permitir?
Fique à vontade.
Mudar. Como é que você está vendo o momento eleitoral de Pernambuco? O que é que o senhor já está vislumbrando para a eleição do ano que vem? Acha que vai ter mais de uma candidatura das oposições, mais de um nome nas oposições? Acha que o candidato do governador será Geraldo Júlio? O que é que o senhor acha?
Olha, primeiro dizer que vai ser uma eleição que até agora a imprensa aí não comentou ainda. Eu acho que o Congresso Nacional, os deputados federais deram um tiro no pé quando mudaram a legislação da eleição de vereador e agora estão numa situação extremamente difícil. A maioria dos partidos aqui no estado de Pernambuco não tem condições de formar chapas para eleger deputados federais, nem estaduais. Então a gente vai ter aí um complicador muito grande, porque você tem vários presidentes de partidos aqui que são deputados federais e que vão ter que sair desse partido se quiserem escapar e ir para algum partido aí, de governo ou de oposição. Então, eu acho que esse é um grande problema que nós vamos ter aí nas próximas eleições. Eu acho que tem muita gente com a cabeça quente aí, pensando como é que vai sair essa questão do voto que eles estão querendo fazer aí, a verdade eleitoral. Ela passa na Câmara Federal, mas não passa no Senado da República, então não vai prosperar e vai ser complicado. O governo do Estado, o governo hoje, o PSB, ele sai com uma vantagem muito grande, principalmente se ele fizer a composição com o PT aqui no Estado. Ninguém aqui conhece a força política de Lula no estado de Pernambuco, no Brasil, mas especialmente aqui no estado de Pernambuco. E a oposição tem que percorrer aí um caminho muito grande, que é unir as várias lideranças que tem para ter uma candidatura única e unida aí para tentar concorrer com o governo.
Deputado Antônio Moraes, até aproveitando dentro desse cenário, o senhor está no PP, não é isso?
Isso.
O PP, nacionalmente, nesse momento, apoia o governo Bolsonaro, não é?
É verdade.
E aqui no estado de Pernambuco, apoia o governo Paulo Câmara, faz parte da base do governo.
Verdade também.
E aí, eleição de 2022, comparando aí nacionalmente e localmente, é água e óleo, não se misturam, né? O senhor, especificamente, qual será a sua postura com relação aqui nacionalmente e ao governo aqui de Pernambuco? Se fala que poderemos ter aí uma reedição de PSB ao lado do PT ou com PDT, isso tudo está sendo desenhado, hein?
Olha, primeiro, na questão nacional, a gente precisa ter uma clareza de como vai ser essas eleições, independente, infelizmente também, da questão partidária. Eu não sou obrigado a votar no candidato que eu entenda que ele vai ser ruim para o país. Não estou aqui falando que é o atual presidente ou o ex-presidente, mas é uma situação ainda que a gente vai ter que discutir bastante. No estado, a gente tem uma relação hoje de proximidade muito grande com o governo. E, inclusive, participa do governo. A gente tem uma participação com o secretário e participando da gestão. Então, eu acho que essas coisas vão ter que ficar bem claras.
Uhum. Então, o senhor, dentro do próprio partido, tem essa autonomia, não é isso, deputado?
É verdade. Tem. A gente tem sempre procurado deixar os deputados, isso tem sido a postura do presidente aqui no estado. Nós temos deputados dentro da própria base aqui que tem dificuldade de relação com o governo, mas política é isso.
Brito.
Deputado, essa independência que o senhor se refere, eu conversei aqui com o deputado colega seu, Joel da Arpa, E ele já me disse que, mesmo que o deputado Eduardo da Fronte, o seu partido, continue no governo, ele é a oposição. O senhor já afirmou entendimento nesse sentido?
Olha, era justamente isso que eu estava me referindo. Um desses parlamentares da base do PT aqui, o Joel, ele tem uma posição crítica ao governo. Mas o partido tem sido muito importante na Assembleia para que a gente possa ajudar o governo a caminhar, principalmente num momento de crise desse que nós estamos vivendo aqui no Estado.
Muito bem. Deputado Antônio Moraes, e seu trabalho, né, no seu mandato? Claro, agora o foco é pandemia, enfim, é até uma tônica de toda a Assembleia Legislativa de Pernambuco, mas que projetos seus também estão tramitando, enfim, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, hein?
Olha, eu faço poucos projetos, viu, Jota? Eu procuro sempre fazer projetos que sejam que tenha uma amplitude maior, que a gente possa discutir questões realmente que são importantes. Há hoje uma quantidade muito grande de projetos na Assembleia, até porque a gente teve uma renovação muito grande e os deputados têm uma ânsia de fazer aquilo que, na verdade, foram eleitos para isso, para fazer projetos. Mas a gente está trabalhando. Eu tenho projetos importantes na questão de água, a questão de outorgas para facilitar a vida do pequeno agricultor no interior do Estado, a questão da segurança de barragens aqui no Estado de Pernambuco. A gente está discutindo um projeto aí muito importante. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui na fauna hoje. Quem é do interior sabe que a maioria de canário, que a gente chamava canário da terra, curiatã, esses passarinhos, quase todos desapareceram. Alguns estados do Brasil já estão fazendo essa reprodução em cativeiro e depois eles são colocados de volta ao meio ambiente. A gente está com o projeto discutindo para que a gente pudesse fazer novamente essa recuperação da fauna aqui no estado de Pernambuco. A questão do desmatamento e a preservação da Mata Atlântica. Então, a gente tem feito uma discussão muito grande nessa área. E, principalmente, também na questão de águas, que é muito importante. Tanto a captação como a água bruta, a água mineral, a adicionada de sal. Todas essas leis foram de minha autoria.
Muito bem. De minha parte, ok. Brito, perguntas para finalizar com o deputado Antônio Moraes?
Eu fiz uma pergunta no início e acho que a ligação estava ruim. Eu não ouvi. Se o deputado acredita em mais de uma candidatura nas oposições e se ele acha que isso seria uma boa alternativa?
Aqui no estado de Pernambuco?
Isso.
No estado de Pernambuco, deputado, no estado.
Olha, nós temos aí três candidaturas. Nunca posta oficialmente, mas se comenta muito que o prefeito de Jaboatão, Anderson, e Miguel e Raquel, que estão fazendo boas gestões nos seus municípios, estariam dispostos aí a serem candidatos. Teriam que renunciar 2 anos antes do término do mandato. Eu acho que se a oposição não partir unida é muito complicado, porque a força hoje política do PSD do estado de Pernambuco está muito viva, principalmente com a eleição de João Campos aqui na cidade do Recife, que está fazendo uma grande gestão também.
Ok, deputado Antônio Moraes, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, um abraço virtual no senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, saúde para todos nós, hein?
Nossa, estou com saudade aí, e fica com Deus e cuidado com o vírus.
Vamos pedir saúde para todos nós, com certeza.
Um abraço, amigo.
Um abraço. Brito, um abraço também virtual para você. Até a próxima terça-feira. Bom fim de semana. Tudo de bom. Saúde para todos nós.
Bom fim de semana. Quando eu estiver no Recife, vou levar um caiaque para você descer aí da rádio e ir para casa, viu?
Muito bem. E quando eu for a Petrolina, eu vou levar um sombreiro, né? Um abraço, Brito. Tudo de bom.
Um abraço, semana.
Legal. Tá aí o nosso Folha Política de hoje, que fica por aqui.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.